3 em 1, Jovem Pan.
Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Está no ar a partir de agora o 3 em 1 para você ligado aqui na Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia, eu sou o Vitor Brown e hoje estaremos juntos por aqui. E tô muito bem acompanhado, deixa eu passar a nossa escalação. Tem que encher a boca para passar essa escalação, que não é um time qualquer, não. Eles já estão aqui posicionados. Tava conversando mais cedo aqui, falei que é a bancada mais elegante do jornalismo brasileiro. Quando eles se sentam aqui, perfilados, apostos, pode esperar que vem coisa boa. Alan Gani, fala, Alan.
Elegância começando por você, né, Brau?
Me inspiro no Segredo. É a minha inspiração.
Segredo sai na São Paulo Fashion Week, né? Exatamente. Boa tarde à nossa audiência, aos colegas, a todo mundo.
Grande Segredo. Hoje você veio a caráter. Estou me sentindo honrado com essa apresentação.
A honra é minha, mas nós devemos elegância para a nossa audiência. Então, estou mistura de Barbie com Oppenheimer.
Só de Barbie, né, Piper? Não é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. É um prazer fazer um programa contigo.
Prazer é
meu.
Muito
tempo a gente não fazia.
Verdade.
Um grande abraço aos colegas e à nossa audiência.
Vamos lá, então. Hoje, dia recheado, movimentado em Brasília, e a gente vai começar falando sobre repercussões daquela operação de hoje que levou à cadeia o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Foi assunto lá na CPI da Câmara Legislativa do DF. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, esteve lá hoje e afirmou à CPI da Câmara do DF que não deu andamento às informações levantadas sobre as cidades onde Lula e Jair Bolsonaro tiveram mais votos no primeiro turno, porque não achou a métrica adequada. A suspeita da Polícia Federal é de que, a partir do levantamento, o Ministério da Justiça, que era comandado por Anderson Torres, tenha redirecionado equipes da PF e da PRF para dificultar a votação de eleitores do Nordeste, que é onde Lula tinha tido esmagadora maioria de votos no primeiro turno. Alan Gani, acho que já era um movimento esperado, né, Alan? Que depois da prisão ontem do Silvinei Vasques, a investigação tentasse chegar a Torres e Bolsonaro, né, o então presidente Jair Bolsonaro, como aqueles que teriam determinado se era para ser feito aquele levantamento, se tinha que ter sido tomada alguma providência. Gostou do desempenho do Anderson Torres hoje? Se saiu bem? Era para se imaginar que ele ia entrar no foco, né?
Eu acho que sim, Brau, com certeza. E ele respondeu todas as perguntas, responde mais essa pergunta, e ele deu um argumento estatístico. Ele fala o seguinte, olha, lá em Santa Catarina, o Bolsonaro teve 75% dos votos. Então, é difícil, apenas por essa correlação, tirar alguma conclusão a partir daí. Além do que, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma autonomia, né, dela, ela tem lá os padrões dela. Então, eu não vejo uma ligação direta dele com um suposto envolvimento para prejudicar as votações por parte aí do então ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal.
E você, Piperno, acha que ainda faltam indícios mesmo para a gente estabelecer essa correlação entre Silvinei Vasques e Anderson Torres, Piperno?
Bom, ou a gente está diante de um grande consórcio de mentirosos, ou então tem muita gente que, de lá para cá, de outubro para cá, está sofrendo com alguns lapsos de memórias. Porque, vejam, as informações que eles fornecem, elas são contraditórias. Além do que, como eu disse ontem, a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, que foi quem indiretamente acabou fornecendo todo esse mapeamento a partir, né, de mensagens e de fotos gravadas lá no celular dela, ela foi muito clara nisso. Ou seja, fizeram um mapeamento. Diz ela que aquele mapeamento era para ser encaminhado ao ministro. O ministro diz que não. Muito bem. Só que esse mapeamento também abasteceu o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que em momento algum consegue convencer. Até porque também há outros 40 e tantos funcionários da corporação que são investigados e também fornecem versões diferentes daquelas que ele tem divulgado. Então, repito, ou há um consórcio de mentirosos ou tem gente que está muito esquecida nessa história.
Para você, Segre, ainda tem lacunas nessa história, ainda tem pontos que precisam ser melhor esclarecidos. Em relação aos mapas, não dá para atribuir nenhum crime nisso, né? A existência do simples mapa ali, indicando que naquela cidade Lula teve mais votos. Mas o que ia ser feito a partir dali ainda parece que é um ponto de interrogação, não?
Você sabe que eu faço a análise em função de duas ferramentas que têm a ver com o econômico. A primeira é o custo de oportunidade e a segunda, a taxa interna de retorno. Imaginando que na Bahia, no primeiro turno, e isso é histórico, não foi só no primeiro turno, o Lula teve 3 milhões e pouco de votos sobre o candidato Bolsonaro, só uma pessoa que não sabe fazer contas evitaria avaliar qual é o custo de oportunidade que teria tentar fazer essa questão de brecar eleitores, supondo que a grande maioria seria do Lula. E aí vem, qual seria o retorno? O que seria o que ele espera obter em função disso? E não tem como você evitar que 3 milhões de pessoas deixem de votar sem chamar a atenção. Então, me parece que pode ter alguma questão de tentar vincular alguma freada de eleitores. Eu não sei, deve ser investigado. E se isso for assim, deve ser penalizado com rigor da lei. Mas não encontro sentido prático a tentar reter pessoas que votem sem saber. Você vai votar em quem? Lula. Ah, então não pode passar. Você vai votar em quem? Bolsonaro. Então passa. Não tem lógica.
Para você, Alan, faria sentido?
Eu concordo aqui com o que o Segre falou. Como é que você vai saber de antemão, né, se o eleitor ele é petista ou se ele era do Bolsonaro? Eu sei que o Piperno vai alegar que essas cidades eram mais dominadas por eleitores petistas. Mas aí, pegando também um gancho no que o Segre falou, quer dizer, se você faz uma grande paralisação, isso vai chamar muita atenção. E se você não faz uma grande paralisação e simplesmente para alguns ali, também não vai fazer grande diferença no resultado eleitoral, como de fato não fez.
O Piperno já está aqui balançando a cabeça para você. Não fecha essa explicação, não, Piperno? Conta para
a
gente.
Nem a explicação e nem a conta. A conta não é assim. Eu não quero tirar do caminho 3 milhões de eleitores na Bahia. Até porque é verdade. Você põe, tem 50 pessoas no ônibus, você não sabe se lá a proporção vai ser de 60, 40, 70, 30, 80, 20. Perfeito. Só que tem uma coisa. Você sabe que naquela cidade X, um candidato tem 80%, o outro tem 20%. Aí você coloca uma barreira lá. Muito bem. Quando você coloca uma barreira, você está disseminando também uma informação de que, ó, nem sai de casa para votar porque vai ter uma barreira. Então não é só a questão de barrar o ônibus, é também de dificultar o acesso e de disseminar uma informação inibitória. Então o sujeito, ó, puxa vida, eu já vou ter que, né, andar um monte, porque eu volto longe de casa, tá, ainda mais com essa barreira, eu não vou fazer isso. Então é aquela coisa que vai se disseminando. E vejam, eu insisto numa outra coisa. O fato foi tão evidente, escabroso e vergonhoso naquele dia que o ministro Alexandre Moraes foi para a televisão falar: escuta, eu determino que essas barreiras tenham que ser removidas. Sim. Que negócio é esse? Qual é o precedente para isso? Qual é a suspeita? E por que tantas suspeitas justamente nas eleições em que um candidato claramente vai ter mais votos do que o outro?
Segre, chamou de galáxia, Segre.
Levantei a mão, porque isso seria mais uma teoria conspiratória, dizendo, vamos colocar uma barreira, a partir do momento que a gente comece a parar o trânsito, vai começar a divulgar nas redes e nos grupos de WhatsApp que a gente está parando o trânsito, então as pessoas não vão sair da casa delas para votar. Então, seria uma questão meia de muita imaginação supor esse cenário. De qualquer forma, se isso aconteceu, e eu lembro que mencionou, por isso eu repeti quase que juntamente com o Piperno, que Alexandre de Moraes tinha determinados 14 horas por rede nacional isso. Se isso chamou a atenção, está certo, tem que ser investigado. Mas isso evita que, por exemplo, a Polícia Federal, através de alguma rede de inteligência, diga, nós paramos o trânsito porque imaginávamos que ia passar, sei lá, narcotráfico, não sei. Depois disso, o governo Lula tira a potestade da Polícia Rodoviária Federal de fazer esse tipo de observações, em busca de narcotraficantes ou de tráfico de drogas. Então, a gente pode encontrar sempre uma teoria da conspiração que leve para um lugar ou leve para o outro. Do ponto de vista de números, não fecha.
Deixa eu trazer aqui, antes de devolver para o Alan, mais um trecho do depoimento de hoje, do Anderson Torres, lá na CPI do DF. Ele repetiu que a invasão aos poderes teria sido evitada se o protocolo de ações da Secretaria de Segurança, que foi feito em 6 de janeiro, tivesse sido cumprido. Aí um outro assunto sobre o qual o Torres falou, o ataque lá do dia 8 de janeiro. Dentre outras coisas, esse plano, citado pelo Anderson Torres, dizia que a Polícia Militar deveria impedir os manifestantes de chegar à Praça dos Três Poderes. Fala de Torres, abro aspas. Não dei andamento a isso porque não vi conexão disso com crime. Bolsonaro teve 75% dos votos em Santa Catarina. Que crime ocorreu ali? Foi isso que eu questionei. Como é que através disso nós vamos chegar a crimes eleitorais? E não tive essa resposta. Fecho aspas. Fala do Anderson Torres em relação ao mapeamento eleitoral que foi encontrado com os policiais rodoviários. Olha, e no depoimento também, então, chegou-se a esse outro tema, né? A invasão à sede dos três poderes, o ataque do dia 8 de janeiro. Você acha que acabou essa operação de ontem acabou funcionando, de certa forma, como uma cortina de fumaça para esse outro episódio, que é tão grave quanto e que foi colocado da mesma forma como um ataque à democracia, o que foi, mas acabou funcionando como uma cortina de fumaça, Alan?
Eu acredito que há uma narrativa para tentar colocar tudo interligado. Então, quer dizer, a tentativa de frear a votação de alguns petistas e isso prejudicar o resultado eleitoral ter alguma conexão com o dia 8 de janeiro. Eu não vejo absoluta conexão, não tem nenhuma conexão aí. Em relação ao dia 8 de janeiro, o que ele levanta, Brau, eu acho que é muito correto. Quer dizer, os órgãos aí de governo, próprio governo, tinham informações da ABIN de que haveria algo no dia 8 de janeiro, uma invasão dos três poderes. E nada fizeram para coibir isso. Ou seja, houve uma omissão. E essa omissão, ela não está sendo devidamente investigada na CPI, porque a ala oposicionista, ela tenta seguir com isso, mas a ala governista freia. A gente não tem ainda, por exemplo, o depoimento do G. Dias na CPMI, o que é um absurdo, porque as imagens acabam falando por si só. Em relação também ao protocolo, também não foi seguido nenhum protocolo de segurança. Cadê a responsabilidade do GSI? Então, sim, pode ser que tenha sido uma cortina de fumaça, e o que é mais grave, e ninguém está falando, a omissão do governo dia 8 de janeiro.
Dá para afirmar, Piperno, categoricamente, que houve essa omissão?
Claro que não. E nem ele diz isso, até porque ele está tentando transferir a responsabilidade para o policiamento militar do Distrito Federal. É isso que ele fez na CPI, inclusive. Essas foram as críticas dele. Em momento algum ele fala, o governo federal se omitiu. O alvo dele se torna o policiamento militar do Distrito Federal, algo que é muito discutível também. Agora, é um argumento de defesa dele. Só que, voltando à questão de Santa Catarina, é óbvio, todo mundo sabe como foi o placar lá, e o que me consta também, não ocorreram grandes barreiras da Polícia Rodoviária Federal lá. O problema não foi lá, o problema foi no Nordeste.
Ô, Segre, mas te parece haver um descompasso entre esses dois casos, né, que acabaram sendo os dois tópicos do depoimento do Anderson Torres hoje lá à Câmara Legislativa do DF? Tem havido um tratamento diferente, na sua opinião, entre essa operação que teria sido realizada no dia do segundo turno, as blitz, para impedir o deslocamento dos eleitores nordestinos e o ataque do dia 8 de janeiro? Esses dois episódios têm ganhado tratamento diferente, Segre?
Tem ganhado. Não vejo correlação nenhuma entre um e outro. Mas, de qualquer maneira, me parece que Anderson Torres não deixou de responder nenhuma pergunta, nem na CPMI, nem na CPI do Distrito Federal. E aí tem outra questão. É difícil supor que teria acontecido se tivesse sido respeitado o protocolo. Mas uma coisa fica muito clara, o protocolo não foi respeitado. Eu não entendo nada de segurança, mas quando você tem uma dúvida ante um eventual caso que possa, de alguma forma, alterar a ordem da tua casa, você não espera as pessoas entrarem na tua casa. Você vai tomar providências para evitar que elas entrem. Isso não foi feito. Aí não sei, e não entro no mérito, se foi a responsabilidade da Polícia Militar, que depende do DF, se foi do governo, mas fica claro que a GCI era que coordena a segurança dos três poderes e ela não tomou as providências que devia. O governo está captando, de alguma maneira, o controle da CPMI. Então fica complicado saber o que foi feito pelo GCI ou o que deixou de ser feito pela GCI para evitar que as pessoas chegaram. Quando chegaram, nós já vimos o que aconteceu. Era aguinha para aqui, era abrir a porta para lá, e não teve uma sensação de que eles estavam defendendo o Palácio do Planalto. Ao contrário.
E falando da CPMI, Alan, essa comissão que está instalada na Câmara Legislativa do DF, a CPI lá do DF, era originalmente do 8 de janeiro. Mas parece que o alcance já foi ampliado, né? Agora a gente está tratando nessa mesma CPI do que aconteceu no segundo turno da eleição, ou seja, em outubro de 2022. Te parece estar estar acontecendo, de fato, um alargamento aí do escopo da comissão, um alargamento indevido?
Perfeito. A relatora da CPMI agora do, né,
Congresso.
Do Congresso, ela chamou, né, tem que chamar aqui o...
Silvinei de volta, né?
De volta. Quer dizer, o que tem a ver o bloqueio das estradas, ou suposto bloqueio das estradas para prejudicar os eleitores do PT com o dia 8 de janeiro? Não tem absolutamente nada a ver. Então, por que, Piperno? Por que tem tudo a ver?
Porque o 8 de janeiro não foi um episódio apartado de uma trama que começa
Como você bem falou, mas aí é uma trama, uma teoria da conspiração, algo fantasioso que você vai tentando encaixar. Mas quais são os fatos que liga um bloqueio de estrada ao dia 8 de janeiro? Até porque, Piperno, o presidente nem era mais o Jair Bolsonaro.
Bom, aliás, eu fui até muito generoso com ele. Isso não começou no dia 30 de outubro, não. Começa na segunda-feira anterior, quando eles tentaram, por meio de uma farsa aí de não publicação de anúncio em rádio e TV de todo o país, adiar o segundo turno. É só pegar os arquivos, o ministro, o Fábio Faria e tal. Depois acabaram se arrependendo, porque inclusive tinha até uma rádio lá do pai do ministro, que tinha cometido um erro e tal. A gente falou aqui na época de uma rádio de Uberaba, por exemplo, que tornou-se o epicentro da coisa.
Tinha disparado menos propaganda do Bolsonaro.
Isso. Aí passou para a eleição. Depois, a história da fraude lá do contador argentino, enfim.
Fernando Cerimeira.
Exatamente, que teria uma contabilidade paralela das eleições e aquilo provaria fraude. Olha a pouca vergonha, tá. Olha a vigarice dessa coisa.
Não, mas peraí, o que isso tem a ver concretamente com o dia 8 de janeiro?
Como eu falo o seguinte aqui. Porque usaram todos esses artifícios para macular, para tentar de alguma forma reverter o resultado.
Como ouviu o Alan?
Cancelar.
Mas olha só.
Vai lá, Alan,
olha só,
por favor.
Seria muito mais fácil dar um golpe de Estado enquanto o presidente era o Jair Bolsonaro, porque você teria todos os recursos, você tinha o poder. O presidente não era mais o Jair Bolsonaro. Quem que era o presidente? Era o Lula. Outro ponto, Brown, você não dá um golpe sem arma, sem o poder constituído. Ocupar o espaço ali não é garantia de poder. Eu brinco aqui, se a gente chamar o pessoal mais forte aqui da Jovem Pan, tirava aquele pessoal, porque o pessoal estava desarmado. Chamar o Magal aqui, tira aquele pessoal.
E fique claro que eu não faço parte dessa turma, né? Uma imagem fala mais que mil palavras, né?
O pessoal tirava aquele pessoal. Então você precisa ter mais poder do que a Polícia Federal, por exemplo. Se tu não invadiram ali na esperança de acontecer alguma coisa, mas não que foi detectado com começo,
Alan,
meio e fim recursos.
Já vou devolver para o Segre, mas antes a gente tem aqui uma fala para trazer de agora há pouco do presidente Lula. Ele esteve no Rio de Janeiro, participou de um evento ao lado de Eduardo Paes e Cláudio Castro. E durante o discurso, ele relembrou a disputa presidencial e afirmou que muito dinheiro foi jogado no ralo na tentativa de compra de votos. Vamos acompanhar a declaração de Lula nessa manhã.
Jogado dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. Pois bem, eles não constavam que Deus é maior do que tudo isso.
Uma declaração forte, hein? Gustavo Segredo, o presidente Lula, ele afirma que dinheiro foi usado para comprar pobre, para impedir pobre de votar. Exatamente isso. Será que cabe uma apuração para que se investigue se de fato tem procedência, se está correto isso que diz Lula, Segredo?
Deveria ser investigado porque aí está falando de corrupção. Aí é outra coisa.
Sim.
Uma questão é, eu, porque ideologicamente queria favorecer um candidato, eu tomei medidas erradas para brecar determinada eleição. Quando você fala de corromper, teve dinheiro, teve alguma coisa em contrapartida. Quando o Piperno fala do parlamentarismo de extorsão, tem dinheiro no meio, não é corrupção, porque é uma questão legal. Mas quando tem uma palavra assim, dessa maneira, deveria ser provada. Mas aí entra uma questão muito fácil da esquerda, da América Latina, não é só do Brasil, que ele troca memória por história. História e confirmação de dados, fontes corroboradas e uma manifestação dizendo tal coisa aconteceu, está aqui a fonte. Um livro de história. A memória que eu repito tanto essa narrativa da esquerda que termino colocando na memória das pessoas que aceitam esse fato como verídico. Sem ter fonte e sem ter história. É o que a esquerda está fazendo. E essa retórica de falar, não, porque, por exemplo, o mesmo presidente na época, ele reconheceu que inventou números de pobres e de crianças, e isso hoje continua. Você pergunta para muita gente e mantém esse mesmo número. Então, é uma situação que é uma, naturalmente, é uma questão da esquerda que defende essa postura. Está errada, mas, enfim, é o jogo que tem que colocar. Mas nesse caso em particular não tem nada a ver. E essa denúncia deveria ser investigada. Se o presidente tem informações de que a Polícia Federal foi rodoviária, foi corrompida, ele tem que mostrar as provas para que a justiça possa interagir.
Concorda, Piperno? Não cabe apuração?
Tem que apurar, até porque a esquerda é vítima continuamente de golpes aqui na América do Sul. Aqui no Brasil nunca teve golpe de esquerda, teve de direita. A Argentina nunca teve golpe de esquerda, teve de direita. O Chile nunca teve golpe de esquerda, teve de direita. A Bolívia nunca teve golpe de esquerda, teve de direita. O Equador nunca teve golpe de esquerda, teve de direita. Então, a lista é longa, tirando aí a Venezuela. Isso é uma outra história. Mas, enfim, o Uruguai teve golpe de direita. Essa turma toda já deu golpes, então pera lá. Assim... O casco fica meio desconfiado, né? E é óbvio que, pô, pega esse depoimento, o depoimento dessa lamentável figura aí chamada George Washington, o cara que tentou explodir o caminhão perto do aeroporto de Brasília. Peguem lá o depoimento dele. O que que ele fala? O nosso objetivo era exatamente criar uma comoção para atrair o exército. Ele fala isso. Ele gastou mais de 60 mil reais para comprar armas, para montar bomba. Quem é que monta isso? É a direita. Quem é que montou aqui no Brasil, por exemplo, o Rio Centro para jogar a culpa na esquerda? A direita. Agora, se explode esse aeroporto em Brasília, será que o Lula teria tomado posse depois?
Pois não, Alan, diga.
Não, do jeito que você está colocando, a esquerda é uma santinha. Olha o que já aconteceu na Venezuela. E tem uma outra coisa. Venezuela. Todos esses golpes aí que você trouxe,
um
outro contexto, né? De que ou esses países caíam aqui... Ou eles cairiam numa ditadura comunista ou numa ditadura
Não houve
direita.
Ditadura. O Chile, por exemplo, teve eleição.
Então,
o Allende ganhou.
Era um outro contexto para a gente analisar isso. Agora, recentemente, se a gente pegar a história recente, Piperno, aonde a democracia é esfacelada, são nos governos de esquerda. Basta olhar Nicarágua, basta olhar Venezuela, basta olhar o que foi feito também na Argentina, basta olhar todo o aparelhamento
que fez o histórico de golpe na Argentina é da direita, esquerda não tem nada.
Corroendo a democracia por dentro.
Oi, Segre, pois não.
Eu vou falar sobre a história, não sobre a memória que está colocando, e essa é a explicação, e digo isso com todo o respeito que eu tenho pelo Piperno. Eu vou dar números com dados corroboráveis. Essa menção sobre os golpes de Estado na América Latina, primeira questão, tinha um risco muito grande de ter o comunismo instaurado na região.
Não deu golpe.
Todos os golpes de Estado que foram feitos não foi por uma ideologia de direita, foram pelos exércitos ou forças armadas desse país, que tinha, nesse momento, um problema de guerra civil, quase. Vou dar outro exemplo com números. Na Argentina, a extrema esquerda sequestrou, assassinou 1.094 pessoas. Essas 1.094 pessoas assassinadas pela esquerda comunista gerou que a sociedade, no conjunto, fosse a pedir auxílio nas Forças Armadas, que, com o aval dos Estados Unidos, porque senão ninguém fazia golpe de Estado na América Latina, entraram com esse golpe de Estado. Mas não foi a direita ideológica que juntou pessoas para ir com uma cadeira de praia e com um vendedor de algodão doce na Praça dos Três Poderes. E concluo com o seguinte, indo na história, o primeiro golpe de Estado foi no 503 a.C. Todos eles até agora, e foram mais de 2 mil em toda a história, tiveram duas características, homens jovens e armas. Se não tinha homens jovens e armas, não funcionava como o golpe de Estado, que é o objetivo de tirar um poder e instaurar o outro. Nesse golpe de Estado, como chama muita gente da esquerda, tinha avô, tinha Neto, tinha Godon Doce e tinha cadeira de praia. Não tinha arma e não era majoritariamente jovem. Então é narrativa, perfeito, é memória, não é história.
É história. Na Argentina e no Brasil, por exemplo, a esquerda não deu nenhum golpe, a direita deu. O que, que era a AAA?
Havia um risco.
O que era a AAA? Então, Aliança Anticomunista Argentina.
Uma ditadura comunista. E a gente então, sabe
essa, que é uma isso ditadura é comunista. A memória, né? Isso não é história. Cuba. Risco. Ah, havia supostamente
não,
um risco.
Não, que supostamente não. O governo João Goulart, o que ele estava fazendo.
Ah, pelo amor de Deus. Quer dizer,
vou dar número.
Quer comparar.
Diga, Segredo.
Piperno, Exército Revolucionário do Povo, ERP. Era um se chama Exército Sim. Revolucionário do Povo. Exército Revolucionário do Povo. Era de esquerda, matavam gente, tinha armas, era ilegal. Eles iam contra o poder. Nesse momento era o poder público, o poder escolhido pela gente.
Segredo.
Através de uma eleição.
Mas acho que a gente acabou se desviando e queria até voltar ao ponto para ouvir também o Piperno sobre isso. Apesar disso tudo, né, dessa discussão sobre quem é golpista ou quem não é, isso permite ao presidente Lula afirmar que houve corrupção, que houve compra de votos? Há gravidade nessa fala do presidente, Piperno?
O presidente Lula está devendo uma explicação ao Brasil. Nessa semana, eu falei 2 meses atrás aqui, porque foi objeto de uma excelente reportagem, que a Caixa Econômica Federal terminou o ano praticamente quebrada. Secaram seus recursos por conta dos consignados que inventaram e tal, acima do teto, inclusive, disponibilizado pela instituição, numa clara tentativa de comprar votos desses eleitores que recebiam o Auxílio Brasil. Esses empréstimos foram para eles.
Teve pandemia.
Não, eu estou dizendo para você o seguinte, foi feito fora da lei e acabaram exaurindo os recursos da Caixa Econômica Federal. Muito bem, na segunda-feira, o Portal UOL publica uma outra matéria sobre isso, mostrando que eles pediram com base na lei de informação e tudo mais, e aí o que acontece? A Caixa Econômica Federal ofereceu dados totalmente borrados, dos recursos que foram quase que dilapidados até o final do ano. Então, o presidente Lula tem o dever de disponibilizar esses dados. Dados de muitas coisas irregulares que aconteceram até o final do ano passado.
Então, Piperno,
essa explicação ele deve.
A gente vira a página agora para falar sobre movimentações políticas e sobre reforma ministerial, CPI do MST. Olha só, o Planalto atuou ativamente para conseguir anular a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na CPI do MST. O pedido do governo foi atendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que retirou o requerimento que já estava aprovado. Além disso, em outra frente, a operação do governo para enfraquecer a comissão incluiu conversas com líderes de União Brasil e Republicanos, partidos que estão prestes a ganhar ministérios para que mudassem os integrantes da comissão, parlamentares da CPI. O que achou dessas manobras, Piperno, para o governo? Foi uma grande vitória, né? Conseguiu fazer com que esses dois partidos, em troca das cadeiras na esplanada dos ministérios, mudassem deputados. Agora o governo passa a ter maioria na CPI do MST, praticamente estancou as investigações, né? Está próximo aí de conseguir essa maioria. E, em paralelo, veio a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi uma vitória mesmo do governo, Piperno?
Uma CPI que eu sempre disse aqui, desde o primeiro dia, que para mim era uma CPI farsesca. Teve todo esse tempo sem que o governo tivesse conseguido operar e não conseguiu produzir rigorosamente nada, a não ser a visita ao galpão, onde tinha foto lá do Che Guevara e uma mesa lá com um pano vermelho. Mas, deixando isso de lado, que é o aspecto menos importante, a movimentação dos dois partidos ela já faz diferença e estragos. Por exemplo, no caso do Republicanos, o que disse ontem o governador Tarcísio, governador de São Paulo? Se o Republicanos aderir ao governo, eu saio. Eu não fui eleito para fazer parte da base do governo. Aliás, uma posição extremamente coerente. Não faria sentido algum. Como é que o Republicanos faria parte da base do governo, tendo nas suas fileiras um forte pré-candidato de oposição? Então, essa movimentação do governo também já causa muitos estragos na própria oposição.
E será que isso também ajuda a explicar, Alan, essa expansão que tivemos da esplanada dos ministérios no governo Lula em relação ao governo anterior, Jair Bolsonaro? A gente saiu, se eu não me engano, posso estar enganado aqui nos números, mas da casa de 23 para 37 ministérios. E agora a gente está vendo que esses ministérios estão sendo bastante úteis para o presidente. Ele está conseguindo acomodar ali parlamentares do Centrão e, com isso, enfraquecer, por exemplo, a CPI do MST. Será que é isso que explica mesmo essa expansão que nós tivemos da máquina pública?
Com certeza, Brown, né? Quer dizer, é o toma lá da cá sendo instrumentalizado dentro de uma CPI, o que é um absurdo. Essa regra de você trocar membros da CPI no meio do jogo, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, a comissão deveria agir tecnicamente, ou deveria ter ali aqueles parlamentares desde o início e trocar, eventualmente, se aconteceu algo grave. Mas não simplesmente ao sabor aí do Centrão, para o Centrão mostrar a força que tem, esvazia a CPI, dá essa vitória ao governo, porque não foi convocado o Rui Costa, que é dentro do governo, Casa Civil, e ele é contrário ao MST, poderia trazer aí alguma informação importante, e em troca disso, o Centrão cobra o seu preço com emendas, com cargos, com ministérios, com cargos no segundo escalão, com mais verbas para aquelas agências ligadas aos ministérios, com membratura, etc. Então, enfim, é o toma lá da cá dentro da CPI, uma vergonha.
E não acaba refletindo também, Segre, uma fraqueza ou pelo menos uma falta de definição clara da ideologia, das propostas de cada partido dentro do Congresso Nacional? Republicanos, por exemplo, como o Piperno lembrou, tem entre os quadros o governador Tarcísio, tem a senadora Damaris Alves, enfim, políticos ali do campo bolsonarista. E mesmo assim pode ter agora ministros do Lula e está entregando cadeira para deputados que vão pegar leve com o presidente Lula na CPI do MST. Não acaba falando muito também sobre a nossa política partidária, Segre?
Tem um velho ditado que diz que eu tenho meus valores, mas se você não gosta, eu tenho outros também. E aí você vê como na política, e defendo essa frase, porque mostra a política não do Brasil, do mundo todo. Quando você é escolhido por uma ideologia, em teoria, não deveria mudar essa ideologia, porque seria uma chantagem eleitoral com aqueles que depositaram o voto pensando que você iria representá-los. E aí quando você observa que esses valores são modificados por uma questão de poder ou recursos, a minha pergunta seria, se você, deputado, senador, o que for, não tivesse o oferecimento de um ministério, de uma secretaria, de um cargo ou dinheiro para emendas, votaria nisso que vai votar porque tem o poder, o cargo e o dinheiro? Se a resposta for não, está fazendo uma chantagem. O governo está te pagando para comprar a tua alma e você mudar o seu voto, a sua ideologia. E aí vem a outra questão. Imaginemos por um momento que nós quatro estamos numa CPI ou uma CPMI. E alguém, Piperno, que tem uma ideologia diferente da minha, ele faz, eu gostaria de chamar a fulano para investigar. Eu diria, bora, vamos chamar. Por quê? Porque precisamos entender tudo e tirar a verdade. E aí, de repente, eu proponho outra convocação e eu tenho certeza, o Piperno diria, bora, vamos chamar, porque pode trazer ele muitas informações que a gente precisa. O poder legislativo está trabalhando de uma forma totalmente diferente, não se interessa com a verdade, interessa para proteger aquele que de alguma maneira fez alguma coisa errada. É a única explicação de por que o G. Dias ainda não foi na CPMI do 8 de janeiro, agora o Rui Costa não vai na CPI do MCT. Então, não é uma questão para tirar a verdade, é para proteger aquele que fez alguma coisa errada. Dinheiro no meio.
E sobre essa manobra do Arthur Lira, Piperno, que é regimental, que foge um pouco do rito protocolar ali da Câmara dos Deputados, daquilo que a gente está acostumado a ver, não sei se há precedente, mas não, havia muito tempo que não víamos um presidente da Câmara impedindo que uma CPI levasse até lá um convocado. Nesse caso, Lira agiu energicamente, impediu essa convocação do ministro Rui Costa. O que é que nos diz? Qual o recado que passa essa decisão do Arthur Lira em relação ao governo Lula, Piperno?
Isso é péssimo para o país, mas isso também desnuda um quadro que a gente vem chamando atenção há alguns anos, especialmente nesses dois, três últimos anos, que é esse empoderamento do Congresso, especificamente do Arthur Lira. Então o Arthur Lira vai lá hoje e fala, não, pera lá, eu mato esse negócio no peito, eu vou lá e troco. Então ele pode tudo.
E vai chegar a conta em algum momento.
Claro que vai, ele vai chegar, então ele negocia com o Lula, ele negocia com a CPI, ele negocia, por exemplo, com projetos aí da legislatura passada que esse governo quis mexer e tal. Ele, por exemplo, palpita na questão da reforma tributária e hoje tem uma entrevista muito reveladora sobre isso do Ciro Nogueira, está lá no Estadão. Ele fala, mas o PP, partido dele e do Lira, o PP pode aceitar ministério, mas não é governista, eu não fui eleito para isso, tal, não sei o quê. Aí, lá no finalzinho, ele diz, então, e o Arthur Lira tem que entender que a conta para ele já foi paga. Conta para ele já foi paga, porque ele cobrava algumas coisas, o governo já entregou, ele tinha prometido algumas coisas para o governo, também já foi entregue, então meio que o jogo está zerado. Papo furado. Vai lá convencer o Arthur Lira disso aí. É assim que, infelizmente, funciona. E vai funcionar cada vez mais.
Deixa eu pegar carona, então, nesse comentário feito pelo Piperno para a gente já trazer o nosso próximo assunto, que tem tudo a ver com isso, que faz parte dessas negociações aí, especialmente entre esses dois personagens, Arthur Lira e Lula, sobre a reforma ministerial. Olha só essa informação. O presidente Lula tem reclamado a aliados sobre a estratégia dos líderes do Centrão que andam pressionando para efetivar a reforma ministerial que deve colocar o PP e o Republicanos no primeiro escalão do governo. Em conversas com pessoas próximas, o presidente afirmou que as negociações vão acontecer e não deveriam se misturar com sinalizações em tom de ameaça e barganha. Porém, ainda não há uma previsão de reunião entre Lula e os partidos. Alan, e para esses partidos parece não haver nenhum constrangimento, né? Embora eles se identifiquem ou tenham usado durante as eleições personagens ali do campo bolsonarista, tenham conseguido fazer crescer bastante suas bancadas no Congresso Nacional, agora parece que apostam naquela memória curta do brasileiro. Será que vai dar certo nesse caso?
Isso é uma discussão que eu tenho bastante com o Piperno, que eu falo que esses partidos não são de direita nem de esquerda, eles jogam onde está ganhando, eles são fisiológicos. E agora o governo é o PT, então vamos mais para a esquerda. Então, é claro, né, chantageando, fazendo toda essa barganha, e a gente acaba pagando este preço. Brown, a gente tem um arcabouço fiscal completamente parado. A LDO era para ter sido votada no Congresso Nacional no dia 17 de julho. O Congresso nem poderia, pela regra do jogo, entrar em recesso sem aprovar a LDO. A gente não tem LDO. Se a gente não tem LDO, a gente não tem orçamento. Só que para ter LDO para o ano que vem, que é a lei que baliza o orçamento, a LOA efetivamente, precisa do arcabouço fiscal. E a gente não tem nem arcabouço fiscal ainda, num país que tem graves problemas fiscais. Então, é muito ruim o Centrão utilizar da agenda fiscal, que é prioritária do país, para fazer esse toma lá da cá, esse jogo político com o governo. Agora, diga-se de passagem, na PEC de transição, o governo aceitou entrar nesse jogo também.
E só um complemento, uma outra informação, integrantes do Centrão reconheceram nos bastidores que o objetivo é forçar Lula a acelerar as conversas com os partidos. Os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho já foram confirmados como futuros ministros. Ainda não tem uma definição de quais pastas eles assumirão, mas já são nomes dados como certos na esplanada dos ministérios. E para você, Segre, isso faz parte do jogo, uma movimentação natural, esse tipo de pressão do Congresso Nacional sobre o presidente da República ou não? É uma exploração indevida? O que é que você acha?
Vou trazer um pouco de história com uma analogia. A história antes do presidencialismo, em muitos países da América Latina, existia uma forma de governar que chamava o triunvirato. Eram três pessoas que tinham poderes que distribuíam esses poderes para poder governar. Hoje o Brasil voltou no triunvirato, porque você tem um presidente, tem o presidente da Câmara, Lira, que tem um poder fantástico para determinar o que, que faz um, o que, que faz o outro, e tem um Supremo Tribunal Federal. Entre os três estão determinados por quê? Por exemplo, uma questão legislativa, como seria o aborto, a despenalização do uso de drogas, está sendo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. E não é um argumento que deveria ser aí. E aí vem, eu comentei sobre o filme Oppenheimer. Você sabe que aí eles mencionam um dado muito interessante, que diz que se você colocar dois escorpiões num frasco, eles não vão se agredir, porque sabem que mesmo tendo o poder de um matar o outro, o risco de um morrer no momento do ataque é muito grande. E aí você essa compartilhar, e isso não quer tratar de escorpião nenhum dos poderes, estou fazendo analogia, é trazer um exemplo com outro. E aí, nesse objetivo, você vê por que, que eles não se agridem e não conflitem entre eles. Porque sabem que o risco de um perder poder sobre o outro é muito grande. Então, tem que conviver. Mas o Brasil é presidencialista, não é triunvirato.
Agora, Piperno, eu falei aqui sobre esse constrangimento que parece não haver entre esses partidos que têm políticos bolsonaristas, mas que agora vão fazer parte do governo Lula. E do outro lado, hein, e para o presidente Lula, fica algum tipo de mal-estar, desconforto com os aliados mais próximos, com petistas, com aqueles que sempre estiveram com ele, que agora vem o espaço diminuindo, né? O governo indo para as mãos do Centrão, ou o Centrão se apoderando de cada vez mais espaço. Fica uma situação delicada também para o presidente perante os aliados dele, Piperno?
Ô, Brown, aqui no Brasil tem uma coisa interessante, né? Porque às vezes você pega uma pizza, divide em mais pedaços, mas curiosamente, embora a divisão contemple mais bocas, milagrosamente, por um milagre da matemática, todo mundo acaba, de alguma forma, preservando o seu pedaço. Como é que isso acontece? Você coloca mais fermento na pizza. Então, eu ainda não estou muito convencido de que alguém, de fato, vá perder espaço nessa reforma. O caminho que eu acho mais provável é o governo criar mais um, dois cargos, aí, mais um, dois ministérios, não tira de ninguém e vai lá dar um pedacinho a mais para os republicanos.
Meu Deus.
Vai lá dar um pedacinho para o PP.
Não tira de ninguém, não, Segre?
Não, então, agrega 44, dá para o PL também e resolvemos todo. Estamos aqui até o ano 2030.
Você sabe que nesse fermento, eu e o Piperno, a gente tem uma aposta, Brau. É que eu apostei que a Ana Moser perde o Ministério do Esporte para acomodar alguém do PP ou do Republicanos. Piperno não, nessa reforma de agora, vamos ver.
Vamos esperar.
Se ela sair, eu ganho a aposta, Piperno paga uma pizza para a bancada inteira.
Opa, vou me incluir já, tô me incluindo aí já.
Sem fermento, por favor.
Se eu perder, aí ele eu pago.
Isso aí.
Certo, Piperno?
É isso. O Ciro Nogueira, ele dá uma explicação ao contrário nessa entrevista de hoje, mas ele tem alguma razão, ele fala assim, porque reforma ministerial não pode ser feita assim. Porque agora estão apontando quem vai ser o contemplado, mas não se sabe qual vai ser o cargo. Então não é o cargo que está em jogo. É exatamente arrumar uma vaga para aquele determinado contemplado.
Mas e essa exploração dos ministérios para essa acomodação política, Piperno, ela faz parte do jogo ou há um desvio aí de finalidade? Esses ministérios não deveriam estar sendo colocados a serviço das políticas públicas e não usados para colocar ali parlamentares para aumentar a base de apoio no Congresso?
Mas você pode, inclusive, argumentar que você está sacrificando algum naco para a máquina de fato funcionar.
E eu acho que tem um jogo aí, Brown, que é uma disputa nesses órgãos de segundo escalão ligados ao governo, porque tem muita grana aí.
Então, a gente fala muito de ministro, mas o que interessa muitas vezes são os assessores, secretários executivos, né?
Então, Funasa, Embratur, Codevasf, aí rola muito dinheiro. Então, talvez não ter uma reforma ministerial, mas acomodar aliados, enfim, dentro desses órgãos aí de segundo escalão que tem muito dinheiro.
Mas, Vitor, uma observação, se me permite.
Pois não?
Há três conceitos que a política claramente não tem, que são valores, moral e ética. Valores são questões subjetivas, individuais, em que eu digo o que para mim é correto e outro pode supor que é errado, mas são não discutíveis, porque são individuais. Por isso o ladrão rouba e ele pensa que está certo. As questões morais são questões que socialmente são aceitas, mas que talvez inclusive contrapõem a lei. Por exemplo, testemunhas de Jeová que não têm transfusão de sangue. A lei determina isso, mas moralmente preferem preservar. E tem outras questões que são éticas e que não têm discussão social, não têm discussão legal. Está errado ou está correto? O político não entende muito dessa diferença, porque como alguém que é votado para ser oposição, de repente, através de um cargo ou recursos, deixa de ser oposição e passa a ser da base aliada. É impossível entender do ponto de vista ético. Então, deveríamos incluir aí no cartaz do bom político algumas aulas de ética para não falhar para aquele que depositou a confiança através do voto.
E deixa eu incluir aqui na conversa um número interessante que foi divulgado hoje, que ilustra justamente essas diferenças que há aí no cálculo para a gente entender um pouco melhor qual é a composição atual do Congresso Nacional. Uma pesquisa realizada pela Genial Quest foi divulgada hoje e revela o índice de popularidade e aprovação dos ministros do governo Lula entre os parlamentares. 185 deputados responderam um questionário de forma presencial e online. Com 52% de avaliação positiva, Fernando Haddad lidera a pesquisa. Ele é seguido por Flávio Dino, com 48%, e Simone Tebet, com 47%. O ministro com menor popularidade é Rui Costa, da Casa Civil. Ele alcançou 41% de avaliação negativa entre os parlamentares. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 de junho e 6 de agosto. E aí, Piperno, a quais conclusões a gente pode chegar a partir desses números?
O ministro Fernando Haddad, ele é a estrela emergente desse governo. Provavelmente é o nome ungido aí no partido para ser, de alguma forma, o sucessor do Lula. Agora, o que chama atenção nessa pesquisa é também o dado de aprovação do presidente entre os congressistas, porque, veja, na verdade, o Lula foi eleito com uma base claramente de apoio, de identificação às ideias dele, que não chegava a 25% do número de eleitos. E, de repente, hoje o Lula está perto aí de ter quase 300 parlamentares nessa base de apoio. Qual é o poder mágico? Qual é o poder de sedução?
Dinheiro.
É isso.
Dinheiro.
Claro. Então, mas concordo contigo, só que foi uma análise muito, fez análise rasteira lá atrás, em outubro, quem dizia que o Lula não conseguiria governar com esse Congresso, com esse perfil mais conservador.
Pois é, né? E essa era uma promessa de campanha de Lula, né, Alan? Essa promessa de que seria um governo mais amplo, plural, que era uma frente para derrotar Jair Bolsonaro, retomar a política, a boa política, né? Enfim, um governo de pacificação, de reconstrução do país, pelo menos esse era o discurso de campanha. Isso tem sido atingido, Alan?
Olha, tem sido atingido mais ou menos. Por quê? Não é porque o PT, o governo do PT, ele quer um governo de ampla maioria. É que ele não consegue pelo poder do Centrão. Vamos lembrar que a reforma tributária, ela só foi aprovada, pegando aqui uma frase do Piperno, porque o Lira matou no peito e passou de maneira avassaladora em dois turnos em um único dia. Uma proposta que na hora que surgiu ali o texto concreto para valer, mal passou em comissão isso daí. Os deputados nem sabiam no que eles estavam votando. Então, esse governo de ampla maioria, não é que ele está sendo governado com uma grande discussão ao centro, nada disso. É numa barganha política o tempo inteiro com o Centrão, e quando o Centrão compra de alguma maneira a pauta do governo, porque a reforma tributária andou neste governo, aí a máquina Lira entra em ação. Mas não é que é um governo de coalizão com toda a sociedade, longe disso.
Agora, Segre, há essa sensação, né, de que aos poucos Lula está conseguindo conquistar o Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo o presidente pode ficar refém desses parlamentares? Rapidinho.
Lógico, fica refém. Mas não está conquistando, está comprando. Voltemos por um momento na tua infância. Tem três tios. O tio Gani, o tio Segre e o tio Piperno. O tio Gani te dá R$5 de vez em quando, o tio Segredo te dá 10 e o tio Piperno te dá 100. E aí vem outro tio e pergunta: Vitor, a qual tio você gosta mais e quer mais?
Tio Piperno.
Lógico. Então, mas é isso. Por isso que o Lula está sendo também cotado. Está repartindo dinheiro, repartindo poder, cargos para todo mundo. Lógico. O tio Lula é querido por todo mundo.
Vamos para o intervalo, então. A gente faz uma rápida parada, reta final já do nosso 3 em 1, mas na volta, outros destaques importantes para a gente conversar. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Jovem Pan News.
Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana, nós vamos receber o professor da Universidade de Harvard, Roberto Mangabeira Unger. Direto ao ponto, nesta segunda, 9:30 da noite, na Jovem Pan News.
Lide 20 anos. 20 anos de sucesso na construção de um futuro mais competitivo e inovador. O Lide está presente em todo o Brasil e em 16 países. Ao todo, reúne 1.700 empresas e tem mais de 4 mil filiados no Brasil e no mundo. Nessas últimas duas décadas, o mundo evoluiu e o Lide também. O grupo apresenta um comitê estratégico com 33 áreas de atuação, onboard de altíssimo nível e a sua própria sede, a Casa Lide. Juntos construiremos os próximos 20 anos, ajudando o Brasil a ser um país melhor, mais forte na economia e mais justo no social. Acesse o nosso site e saiba como fazer parte. Lide.com.br. Quem é líder? Está no Lide.
Já pensou em morar no Campo Belo com o melhor metro quadrado da região, lazer diferenciado no rooftop, com piscina de borda infinita e pagando apenas 319 mil? Com o Ouris Campo Belo, by plano e plano, isso é possível. Apartamentos de um ou dois dormitórios localizados a apenas 800 metros da Estação Eucalipto e do Shopping Ibirapuera. Venha conhecer o decorado na Rua Dom Manuel, número 35, feche o melhor negócio da sua vida e garanta o seu lugar, onde viver bem é uma realidade. Para mais informações, acesse ourisbyplanoeplano.com. .com.br.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Ideológica. A pergunta que se faz é: as 2.000 licenças que foram dadas foram técnicas ou foram ideológicas? É claro que foram técnicas. E se são técnicas para dar a licença, quando se nega, é também por uma razão técnica. E na dinâmica do processo de licenciamento, quando se trata de um empreendimento complexo como esse, o recomendável é que se faça uma avaliação ambiental para a área sedimentar, que é a abrangência de todo o processo aonde vai incidir os empreendimentos.
Aí a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, agora a gente recebe também você que está nos acompanhando pelo rádio, a gente fala aqui sobre os resultados da cúpula da Amazônia, que terminou sem acordo. O presidente Lula tinha dois objetivos principais ao idealizar o evento. Um deles seria mostrar os resultados aos europeus como forma de provar que o Brasil está disposto a avançar nas questões ambientais e assim concluir o acordo do Mercosul com a União Europeia. O outro era chegar a uma posição conjunta dos países amazônicos liderados pelo Brasil a ser apresentada na COP28, que será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, em dezembro. Daí eu pergunto aos senhores, ele conseguiu? Começa com você, Segre, em um minuto.
Não conseguiu. E, de fato, tem uma contradição aí. Nós defendemos a sustentabilidade, o ambientalismo e tudo, mas queremos colocar exploração de petróleo na Amazônia. E aí você tem outra questão. Deveria ser uma política pública a nível mundial de cortar ou diminuir a exploração de petróleo, porque é uma das questões que mais prejudica o ambiente. Mas está difícil. Agora, para finalizar com um minuto, deu uma alfinetada a ministra, hein? Quando falou Ibama, se nega, é técnico e se aprova, é técnico. Então, por quê? Porque teve a negação para esse projeto que o Lula queria.
Passou o recado ali, né?
Passou.
Em um minutinho, Alan, dá para dizer que fracassou a cúpula?
Ah, fracassou. Aliás, eu acho que é um desperdício de dinheiro público esse tipo de evento. Um bando de burocrata lá discutindo o sexo dos anjos, uma carta de intenções e pouca medida prática, até deveria ser ali, ter mais técnicos. Então, é simplesmente uma carta de intenções. Queremos acabar com o desmatamento. Tá, mas como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão conciliar o interesse de crescimento econômico ao mesmo tempo com redução de CO2 e de exploração de petróleo? Enfim.
E para você, Piperno, repito a pergunta, fracassou a cúpula em um minuto?
Não, ela não foi, evidente, um grande sucesso, mas ela não fracassou. Ela tinha dois objetivos que foram alcançados. O primeiro, voltar a se reunir, o que não acontecia desde 2009. O segundo, também se montar, se pensar em estratégias para o combate aos crimes transnacionais, nas questões ambientais especificamente. Há duas posições divergentes. A Colômbia não quer mais saber de exploração fóssil. O Brasil chegou com a proposta de desmatamento zero que alguns países se recusaram a seguir. Então é claro que esses vão ser os dois grandes vetores das próximas discussões.
Era desmatamento zero até 2030. Em 14 Sim. anos de PT não conseguiram e vão conseguir agora.
Bom, e queimada aumentou esse governo, hein, Piperno?
O desmatamento da Amazônia diminuiu.
Não, desmatamento 40%. Sim, mas queimada aumentou.
Então, e vejam, queimada. Naqueles 14 anos aos quais o Segredo se referiu, a queda foi drástica, de mais de 20 mil quilômetros quadrados por ano para 4 no último ano da Dilma.
Tempo esgotado, senhores. Agradeço demais a sua companhia, você que esteve com a gente aqui acompanhando 3 em 1. Fique ligado, na sequência vem aí os Pingos nos Is com o Daniel Caniato. Alan Gani, valeu, Alan.
Valeu, Brau.
Gustavo Segre, obrigado, Segre. Obrigado. Piperno, um abraço. Amanhã estaremos juntos de volta. Vem aí os Pingos nos Is com o Daniel Caniato. A gente se encontra amanhã aqui de novo no 3 em 1, hein? Eu espero você. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.